Hoje é um dia diferente para nós aqui em nossa igreja. É um dia festivo porque hoje vamos celebrar a chegada de alguns membros novos aqui à nossa igreja que vão ter os seus nomes inseridos no nosso rol de membros por meio do batismo, mas o motivo da alegria não é só esse, porque o batismo não tem por propósito somente inserir alguém num rol de membros de uma igreja. O batismo tem outros propósitos que eu quero compartilhar com os irmãos antes de nós ministrarmos os batismos, conforme faremos daqui a alguns minutos. Muitas pessoas, num país como o nosso, num país cristianizado como o nosso, muitas pessoas acabam desenvolvendo ideias e conceitos intuitivos ou assimilam ensinamentos errados acerca do que o batismo é ou acerca do objetivo dessa ordenança. Há movimentos, seitas, mestres cristãos que dizem, por exemplo, que o batismo é um meio que a pessoa tem diante de si, à sua disposição, para ser salvo da perdição eterna. Muitos mestres cristãos equivocados afirmam que se alguém quiser ir para o céu, essa pessoa não tem apenas que crer em Cristo. Eles dizem que isso é insuficiente, que não basta a fé em Cristo para que alguém seja salvo. Dizem que para que alguém seja salvo é preciso que a pessoa creia em Cristo e faça alguma coisa. E destas coisas, dentre essas coisas que acreditam serem necessárias para a salvação, dizem, está o batismo. Se a pessoa não for batizada, ela não pode ser salva. Nós chamamos esse equívoco de a doutrina da regeneração batismal. É errado isso. Nós não cremos nisso. As pessoas que serão batizadas hoje, elas não serão batizadas para ir para o céu. O gesto pelo qual, o gesto que elas vão praticar hoje, ao serem mergulhadas nas águas do batismo, não é um gesto que elas vão praticar para irem para o céu. Não é nada disso. Há pessoas tomadas de ideias já supersticiosas mesmo, que acreditam que o batismo é um meio de obter algumas bênçãos especiais. Há pessoas que acreditam que se forem batizadas vão melhorar de vida, que se a sua vida tem alguma coisa dando errado, no trabalho, na família, na saúde, elas poderão se livrar dessa fase ruim ou desses problemas que as perseguem. Elas vão conseguir se livrar disso se elas forem batizadas. O batismo para essas pessoas é uma forma de proteção. Proteção de males desta vida, contra males desta vida. E pensam assim, acreditam nisso e buscam o batismo com esse objetivo. Aceitas que batizam a pessoa várias vezes. Ela batiza uma vez, acha que melhora, passam-se 2 anos, começa a ter problemas, fala, eu tenho que renovar meu batismo. Eu soube de uma seita que tinha até uma carteirinha, e ela renovava o batismo a cada 2 anos, 1 ou 2 anos renovava o batismo para se livrar dos problemas da vida. São superstições, são mentiras, são invenções que as pessoas criam com o fim de enganar os homens, e até abusar das pessoas, inclusive no âmbito financeiro. Quando nós olhamos para a Sagrada Escritura, nós aprendemos várias coisas sobre o batismo. E aprendemos que o batismo tem alguns objetivos, alguns propósitos. E eu quero compartilhar isso com vocês muito brevemente antes de realizar o batismo dos irmãos, que em breve todos aqui conhecerão. O primeiro objetivo do batismo está aí no quadro de projeções. O Primeiro objetivo do batismo é proclamar. O batismo é um anúncio dramatizado, um anúncio em que a pessoa que é batizada, ela proclama alguma coisa. E o que ela proclama? Quando nós olhamos o texto de 1 de Pedro 3:21, está aparecendo aí, não sei se todos conseguem ler, eu vou ler para vocês. Esse texto diz assim, 1 de Pedro 3:21, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Esse texto tem vários pedacinhos difíceis de entender, mas existem comentaristas que dizem o seguinte, que esse texto é um dos indícios de que na igreja primitiva, na igreja do Novo Testamento, antes de alguém ser batizado, essa pessoa era indagada acerca da sua consciência diante de Deus. O ministrante do batismo perguntava para essa pessoa o estado da sua consciência diante de Deus. E essa pessoa então respondia: a minha consciência diante de Deus é a consciência de alguém inocente. E é a consciência de alguém inocente porque Cristo morreu pelos meus pecados e ressuscitou dentre os mortos, e eu creio nele. E crendo nele, os benefícios da sua morte foram aplicados a mim. Eu fui perdoado, de modo que a minha consciência diante de Deus está em paz, porque eu fui perdoado. Então, essas pessoas que serão batizadas hoje, com esse gesto, elas estarão proclamando diante de todos vocês aqui, nesta noite, o seguinte: a minha consciência diante de Deus é a consciência de alguém inocente. Mas eu não sou inocente por causa do meu esforço próprio. Eu sou inocente porque Cristo lavou as minhas culpas. Cristo perdoou os meus pecados. Essas pessoas, então, silenciosamente, através desse gesto, deste símbolo, vão proclamar isso aos irmãos. Há um segundo objetivo do batismo, segundo o propósito do batismo que vem agora aí, os irmãos estão vendo aí no quadro de projeções, o segundo objetivo é identificar. Como assim? O batismo serve para que a pessoa se identifique. Se identifique como? O batismo serve para que a pessoa se identifique com um grupo. Mediante o batismo, essas pessoas que serão batizadas hoje estarão se identificando com um grupo. Como assim? Nós podemos ter alguma noção disso? Nós podemos compreender um pouco melhor isso se nós olharmos para o texto que está sendo projetado agora, ou que vai ser projetado agora. O texto aí que os irmãos têm é o texto de 1 Coríntios 10, 1 e 2. E diz assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? O apóstolo Paulo está se referindo a eventos do Êxodo. Durante o êxodo do povo de Israel, que foi liberto do Egito, que foi resgatado do jugo egípcio, nós lemos no Antigo Testamento, no livro do Êxodo, nós lemos acerca desses episódios. Aprendemos que uma coluna de nuvem guiava aquela multidão pelo deserto. E aprendemos que aquela multidão passou pelo Mar Vermelho em seco, ou a seco. E o texto diz que ao fazerem isso, ao serem dirigidas por aquela nuvem e estarem sob a nuvem, e ao passarem pelo Mar Vermelho, ali o mar aberto, essas pessoas foram batizadas com respeito a Moisés. E o que significa isso? Muito simples. Aquelas pessoas, ao passarem pelo mar e ao se colocarem sob a nuvem, elas se identificaram dizendo o seguinte: nós somos o grupo de pessoas que participou do resgate de Moisés. Moisés foi um instrumento para resgatar o povo. E nós, quando passamos pelo mar e nos colocamos sob a nuvem, nós dissemos: nós fazemos parte do grupo que Moisés resgatou, que Deus resgatou através de Moisés. Por isso, foi dito pelo apóstolo Paulo, elas foram batizadas com respeito a Moisés. Elas se apresentaram como pessoas identificadas com o grupo que foi resgatado por Moisés. E os irmãos que serão batizados hoje à noite? Em que sentido esses irmãos vão se identificar? Esses irmãos, mediante o batismo, vão se identificar com o grupo de pessoas que foi resgatado por Deus, não mediante Moisés, mas mediante Jesus Cristo. Ao serem batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, elas estarão como que a dizer: eu, meus queridos, faço parte de um grupo. O grupo das pessoas resgatadas. O grupo das pessoas libertas. O grupo das pessoas redimidas. O grupo das pessoas salvas por Deus, por meio de Jesus Cristo. Eu faço parte desse grupo. Eu faço parte desse povo. Você quer saber a minha identidade? Você quer saber quem eu sou? Eu sou o homem. Eu sou a mulher. Eu sou o jovem. Eu sou a jovem que foi resgatado por Deus, mediante Jesus. O batismo é uma identificação. O homem batizado se identifica com o grupo dos salvos. Faz parte, diz isso: eu faço parte desse grupo. Há um terceiro propósito do batismo. O terceiro propósito do batismo é simbolizar. Simbolizar o quê? Bem, texto de 1 Coríntios 6, 11 mostra alguma coisinha do que o batismo simboliza. Vejam o que o apóstolo Paulo diz nesse texto. O texto diz assim: tais fostes alguns de vós, falando sobre a condição depravada dos coríntios antes da sua conversão. E aí ele diz que depois da conversão ele diz o que aconteceu: mas vós vos lavastes. E o texto prossegue: fostes santificados, justificados em nome do Senhor Jesus e no Espírito do nosso Deus. Vós vos lavastes. O batismo simboliza isso. Lavagem. Porque a Bíblia diz que todo homem sem Cristo é impuro. Todo homem sem Cristo tem a sua alma apodrecida e suja pelo pecado. O coração, o íntimo, o espírito, a alma do homem sem Cristo é suja. Suja por causa da iniquidade e do pecado. Mas quando alguém recebe Cristo como seu Salvador, O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, purifica essa pessoa de todo pecado. Ela é lavada por esse sangue. Ela é purificada pela fé no Filho de Deus. E o batismo simboliza isso. É por isso que o batismo acontece com a água. É um símbolo da lavagem, é um símbolo de um banho. É claro que é só um símbolo, é claro que o pecado não fica na água. É claro, é óbvio isso. Mas o batismo simboliza isso. Os irmãos que serão batizados estarão dizendo, olha, os meus pecados, eu que era impuro, eu fui lavado, eu fui purificado. Eu criei no Salvador, que morreu pelos meus pecados. E quando eu criei, ele me lavou. E agora, eu sou mais alvo do que a neve, porque ele purificou a minha vida, a minha alma, o meu coração. E é isso também que o batismo quer transmitir, esse símbolo de lavagem espiritual. E, finalmente, o batismo tem por propósito dramatizar. Os irmãos verão aqui à frente hoje uma dramatização. Como assim? Como o batismo pode ser uma dramatização? O batismo é um sermão dramatizado. Como o batismo pode ser uma dramatização? Nós podemos ver isso no texto de Romanos 6:4. É um versículo apenas. E veja o que esse versículo diz. Versículo 4 de Romanos 6. O Isaac há pouco leu o parágrafo todo, um ou dois parágrafos de Romanos 6, e os irmãos já leram esse versículo. Esse versículo diz o seguinte: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Esse texto diz que quem creu em Cristo morreu. Morreu e foi sepultado. O texto diz isso: fomos sepultados com ele. Todo crente em Cristo é alguém que morreu. Morreu e foi sepultado. As pessoas que serão batizadas hoje estarão de forma dramatizada dizendo: eu morri e fui sepultado. É por isso que nós mergulhamos a pessoa na água. É uma dramatização. É por isso que nós enterramos a pessoa na água. É um sepultamento. É a dramatização, é o símbolo de um sepultamento. Quando os irmãos virem essas pessoas afundando na água, devem se lembrar de uma sepultura. De um sepultamento. Elas estarão dizendo: eu morri e fui sepultado no dia em que eu criei em Cristo. Mas eu não somente morri e fui sepultado. Depois que a pessoa mergulha na água, o que acontece com ela? Pastor, não segura ela lá. Pastor, não deixa ela se debatendo ali. De forma alguma. Algumas se debatem sem eu fazer nada. Mas seja como for, não importa a reação de quem quer que seja. O fato é que o batismo, conforme nós o realizamos, não deixa a pessoa ali. E nem pode deixar. Porque a dramatização prossegue. O texto diz que como Cristo ressuscitou dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andamos em novidade de vida. A pessoa se levanta, ela ressuscita para uma nova vida. E o batismo dramatiza essa realidade extraordinária e linda. O batismo, a pessoa batizada diz: eu, quando criei em Cristo, eu morri e fui sepultado para aquela vida que eu tinha antes. Uma vida longe de Deus, uma vida vazia, uma vida cheia de vaidades, uma vida de incredulidade, uma vida de pecados, uma vida de sujidades, uma vida longe do Senhor, sem esperança, uma vida de escuridão e de medo, uma vida oca e fria. Essa vida que eu vivia, fingindo ser feliz, essa vida amarga, com uma alma seca e faminta dentro de mim, essa vida acabou. Eu criei em Cristo o pão da vida. Eu bebi da água da vida que Ele dá. E aquele homem infeliz que fingia estar vivo, que fingia ser feliz, morreu e foi sepultado. E pela fé nele eu ressuscitei para uma nova vida. Eu sou outra pessoa. Eu não sou mais aquela pessoa. Eu sou outra pessoa. Agora, rios de água viva fluem do meu interior. Agora, eu sou dele. E vivo para ele. Eu sou dele. Ele é meu. Eu sou servo dele. Discípulo dele. Tenho esperança em meu coração. E uma vida nova para ser vivida agora aqui para a glória dele. É isso que essas pessoas vão dramatizar. Elas serão sepultadas ali simbolicamente. E se levantarão simbolicamente dizendo, isso aconteceu comigo. Eu morri quando criei em Cristo e fui sepultado. E ressuscitei e tenho uma vida nova. Esses são os propósitos do batismo. E a minha pergunta a você, nesta noite, é a seguinte. Você pode dizer, pode proclamar que a sua consciência diante de Deus está tranquila? Você pode proclamar às pessoas o seguinte, diante de Deus, eu sou inocente, porque Cristo me perdoou ou não? Se você não pode proclamar isso, você está perdido. Você pode se identificar com o povo redimido? Você pode dizer, eu faço parte do povo que Cristo resgatou. Eu me identifico com esse povo e sou parte desse povo. Você pode dizer isso? Se você não pode dizer isso, você está perdido. E se continuar assim, estará perdido para sempre. Você pode dizer que foi lavado, que você, o pecado que havia em você, o pecado que eu tornava culpado e sujo diante de Deus, você pode dizer, o meu pecado foi lavado, eu fui purificado. Você pode dizer isso? Se você não pode dizer isso, se você nunca recebeu o Salvador, se você nunca creu nele, se a morte dele não foi aplicada a você pela fé, e você permanece sem ter sido lavado por ele, você está perdido. E se continuar assim, estará perdido, irremediavelmente, para sempre. Você pode dizer que você morreu e ressuscitou? Você pode dizer isso? Eu morri, fui sepultado e ressuscitei. As pessoas que me conheceram no passado não me reconhecem mais. Eu sou uma nova criatura. Eu sou outra pessoa. O Senhor me deu vida e me transformou. Você pode dizer isso? Se você não pode dizer isso, você está perdido. E se permanecer assim, estará perdido para sempre. Hoje, neste culto, nos poucos minutos que temos pela frente, aproxime-se do Senhor. E diga a ele, Senhor, perdoa-me. Senhor, eu quero proclamar que tenha uma consciência pura diante do Senhor. Eu quero me identificar com o povo redimido, fazer parte desse povo. Eu quero ser lavado pelo seu sangue. Eu quero morrer para a velha vida e ressuscitar para a nova vida que só o Senhor pode dar. Perdoa-me, salva-me, lava-me, purifica-me. Socorro, meu Deus, vem me salvar. O Senhor ouvirá a sua súplica e você poderá participar dessas coisas. E quem sabe, eu não tenho o privilégio de batizar você na próxima oportunidade. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por essas palavras que vêm das Escrituras e que nos ensinam essas coisas. Nós sabemos que o batismo não salva, sabemos que ele não produz nenhum efeito mágico, sabemos disso. Mas sabemos também da sua importância como um gesto simbólico e o que ele proclama, o que ele significa. E te louvamos porque as pessoas que serão batizadas hoje participaram da realidade que o batismo simboliza. E por isso, ó Deus, nós agradecemos ao Senhor pela sua salvação que alcançou essas pessoas. Queremos juntos pedir por todos aqui que o Senhor visite a cada um, que o seu Espírito trabalhe no coração de cada pessoa, mostrando a condição espiritual de cada um. E fazendo com que todos aqui nesta noite conheçam a redenção que há em Cristo e sejam lavados, purificados, perdoados, se identifiquem com o seu povo redimido e possam proclamar que o Senhor os transformou e lhes deu uma vida nova. Nós pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.